Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Ney Lima.
O ano político começa agora, essa semana. O ano começou, logicamente, em janeiro, mas as câmaras de vereadores, assembleias legislativas e Câmara dos Deputados e Senado, o parlamento em todo o Brasil, começa, de fato, a partir desse momento. Ontem, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff abriu o ano com as alterações ministeriais, falou aos congressistas sobre o governo e deu explicações e mostrou resultados dos 3 anos do governo federal, do governo Dilma. Em contraponto, o governador Eduardo Campos fez coisa parecida. Foi até a Assembleia Legislativa, discursou por pouco mais de uma hora e prestou contas daquilo também que seria resultado nos últimos anos no governo de Pernambuco. O governador fez contraponto à presidente em uma série de coisas e mostrou basicamente o que vai ser as eleições de 2014 entre esses dois campos, estados e municípios e na esfera federal. Estados e municípios, porque parece que essa eleição vai ser uma eleição onde o governador Eduardo Campos vai utilizar como estratégia unir os estados e os municípios contra aquilo que Dilma Rousseff fez com a Federação Brasileira, que foi a centralização dos recursos para o governo federal. Hoje o governo federal é uma máquina abarrotada de dinheiro. Os programas que são destinados aos municípios são programas federais, e se retirasse de qualquer prefeitura do Brasil a fatia do governo federal, não ficava absolutamente quase que nada. Os municípios não teriam condições de administrar as suas cidades. Pastas caras como saúde e educação já são fatias de recursos do governo federal. Então o governo controla aquilo que o governo pode aplicar, que os municípios podem aplicar nas suas cidades. E os prefeitos ficam reféns desses repasses da União. O governador Eduardo Campos fez críticas àquilo que ele chama de desoneração dos recursos públicos e mostrou que o estado, apesar de ter enfrentado dificuldades por conta de ser ainda refém da federação, cumpriu com seu papel. O que chamou a atenção no pronunciamento do governador Eduardo Campos ontem foram os números apresentados em relação ao governo do estado no ano 2013, 28 bilhões de reais arrecadados e pouco mais de 27 gastos, uma sobra de menos de 1 bilhão de reais para o estado de Pernambuco, o que mostra que, apesar desse resultado ter sido comemorado pelo governador, mas no estado quase tudo que se arrecada se gasta, muito pouco se sobra. A Assembleia Legislativa muda a partir desse ano de 2014. Até o ano passado, nós tínhamos uma oposição resumida a um partido em tese, onde 3 deputados é que se comportavam efetivamente como oposição ao governo. Agora, a partir do ano de 2014, essa oposição se fortalece. O problema é que é tarde para que o estado venha a ter uma oposição. Mas integraram ontem a bancada de oposição ao governo do estado o PT, o PTB e, a partir de agora, oficialmente toda a bancada do PTB, liderada pelo senador Armando Monteiro no estado, passam a fazer parte da oposição de fato, efetiva, ao governo Eduardo Campos, juntamente com o PT. Ou seja, o Eduardo só tem como aliado no Senado hoje, nesse momento, o Jarbas Vasconcelos, os outros dois já são oposição, e na Assembleia Legislativa isso se reflete nas bancadas. E 3 deputados do PSDB ficam na revelia. os deputados Betinho Gomes, Daniel Coelho e Terezinha Nunes, que eram opositores ao governo até o ano passado, dizem que vão se manter opositores, mesmo o senador Sérgio Guerra tendo migrado e sendo ele um candidato em um partido aliado ao PSB no estado. O jogo, as peças foram montadas ontem, foram colocadas ontem, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E nós estamos tendo a oportunidade de entender qual vai ser o discurso e as armas que vão utilizar nessa guerra que será as eleições de 2014. Uma eleição extremamente diferente.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate e a partir de agora vamos falar sobre o poder e a política em todo o Brasil. Comigo, Romenique Stifes, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco a gente começa já o contato com os nossos correspondentes diretamente de Recife, algumas participações também que vamos ter hoje por telefone, mas os assuntos estão aí, né? São assuntos na esfera estadual, nacional. Daqui a pouco vamos falar também sobre algumas movimentações em torno de Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive ainda continua, né, Romenique, os assuntos, a repercussão em torno do trabalho que está sendo feito, real esse trabalho, não é algo imaginário, para que a primeira dama de Santa Cruz do Capibaribe venha a ser candidata a deputada federal. E o deputado José Augusto Maia fez um pronunciamento, falou sobre o assunto no programa semanal que tem e disse que na verdade seria uma cortina de fumaça a tentativa de candidatura da primeira dama. Críticas feitas a esse cenário que está se desenhando. José Augusto, que inclusive pode vir a ser muito prejudicado caso isso aconteça. Inclusive, a sorte pode ser um dos fatores determinantes nessa possível campanha, porque de repente, não mais que de repente, o deputado federal da Fonte pode ser candidato a senador, o Paulo Rubens Santiago pode ser candidato a vice-governador, difícil a probabilidade, mas pode acontecer, e o grupo de situação pode, numa situação, num cenário meio que não poderia ter sido imaginado antes, mas pode acontecer, de ficar meio que uniforme, unido a uma campanha de Alessandra Vieira com o propósito de fortalecer o conjunto, a coligação do PSB, liderada pelo PSB no estado de Pernambuco. Não é isso, Romenique?
É, o deputado federal colocou como cortina de fumaça, acusando, né, que o prefeito Edson Vieira e o grupo de oposição estavam lançando o nome de Alessandra Vieira como pré-candidata a deputada federal, com o intuito de tirar o foco, como disse o deputado federal, dos desmandos que estariam, segundo a oposição, acontecendo no município de Santa Cruz do Capibaribe. Contudo, deu para observar que o deputado federal sentiu, né, uma candidatura do grupo de oposição com um provável filho da terra, uma filha da terra, né, onde já tiraria o discurso de único filho da terra e da região do deputado federal José Augusto Maia. Sentiu, de certa forma sentiu. E está correndo agora com o discurso de tentar descredibilizar o nome de Alessandra Vieira para a disputa eleitoral de 2014. Quanto à questão da união do grupo de situação, eu concordo em partes, né? Em que sentido? Há a possibilidade de Paulo Rubens está na chapa majoritária, e aí teríamos Afrânio de fato indo para o projeto de Edson Vieira em 2014. Um provável, dependendo de questões de saúde, também a saída de Sérgio Guerra, né? E aí o nome de Alessandra de fato se confirmaria como pré-candidata, provavelmente.
Mas a candidatura de Alessandra, ela não estaria diretamente ligada,
mas confirmaria de fato.
Mas ela pode ser candidata mesmo.
Não, independente.
Caso Sérgio Guerra tenha
independente. Mas sem o nome de Sérgio Guerra, já, por exemplo, se Sérgio Guerra já desse uma coletiva dizendo que não poderia mais ser candidato por questões de saúde, o nome da Alessandra já era, pode ter certeza que já era candidata de fato. O momento que se percebe é a questão da estratégia, né? Mas se não tivesse Sérgio Guerra, de fato, a Alessandra já era candidata. Ouvi dizer que o Ronaldo Pacas, com uma candidatura de Alessandra, apoiaria esse projeto, já que era uma filha da terra, e teria o discurso de certa forma deixar a candidatura de Mendonça e apoiar a Alessandra. Não sei se é oficial, não ouvi da boca de Ronaldo Pacas, ouvi de outras pessoas. Agora, um nome que eu não acredito que vai estar, e isso com informações de algumas pessoas, que vai estar no mesmo projeto de Edson Vieira, independente de Sérgio Guerra e da Fonte estarem candidato ou não, independente do nome de Alessandra Vieira ser o nome ou não, se chama o vice-prefeito de Imas Dantas. Esse aí eu apostaria, não estou dizendo que não vai acontecer, mas isso é uma opinião minha. Eu apostaria que não estaria no mesmo projeto político que o prefeito Edson Vieira para 2014. Eu não acreditaria. Independente de Eduardo da Fonte e Sérgio Guerra serem os candidatos ou não do partido. Se tiver Sérgio Guerra e Eduardo da Fonte, já se sabe que Dimas vai com Eduardo da Fonte e Edson Sérgio Guerra. Se só tiver Alessandra, eu não acredito que Dimas acompanhe o projeto político do prefeito Edson Vieira. Eu não acredito.
8:19, vamos para o intervalo. Na volta, a gente inicia a segunda parte do Rádio Debate, já com participação dos nossos correspondentes. Vamos falar sobre os números de Eduardo Campos, inclusive também sobre a política, as candidaturas para deputado federal. Diz que o Nissan Oliveira, que sempre disse que vai se aposentar, parece que não vai se aposentar mais não. Daqui a pouco a gente fala também sobre essa questão.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. E, Romanique, a festa que tinha sido anunciada pelo grupo Taboquinha em Santa Cruz naufragou, né? Deu errado.
É a atração, né? Eu tive ontem.
Mas a festa vai ter?
A festa vai ter. Agora, ontem conversando com o próprio vereador Elinho, o vereador Ernesto Maia, eles nos confidenciavam que houve apenas alteração da atração principal, que seria Cheiro de Amor, e que por motivos de uma festa que iria acontecer em Recife, que eles vinham justamente pela proximidade, houve alterações nessa festa em Recife e a banda Cheiro de Amor não poderia mais vir, mas que a festa iria continuar com as mesmas outras atrações, só que poderia haver uma alteração na data de acordo com a outra atração que eles estavam entrando em contato, e aí dependeria da disponibilidade dessa outra atração.
Então, por enquanto, não há data específica para isso, não.
Não. E houve também uma alteração, parece que na organização do evento, parece que agora quem está à frente do evento é o Carlos Herbes.
Sim.
Ele estaria agora à frente desse evento e contactando com a nova atração.
Na linha, o vereador Elinho Aragão. Elinho, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, meu amigo Romenique. Bom dia a todos os ouvintes da Polo.
A banda declarou já os motivos da desistência?
Olha, veja bem. A banda realmente, Cheiro de Amor, viria para a cidade de Santa Cruz do Cabari fazer o show no dia 16. Eu fui pego de surpresa essa semana passada, na sexta-feira, quando em outra emissora de rádio os comentaristas falaram que a banda não viria. E eu fiquei preocupado porque o contrato foi feito comigo e com o vereador Ernesto Maia lá no escritório da TFM Promoções em Caruaru, com o filho do Tony Gel, que é meu sócio aqui nos eventos em Santa Cruz do Cabaribe. E eu fiquei impressionado com aquela informação que chegou primeiro lá do que comigo. Então eu imediatamente entrei em contato com o Toninho. Nós entramos em contato com o Cheiro de Amor para saber o que de fato estava acontecendo. Aí você pode perguntar, mas vocês não tinham contrato, Elinho? Olha, esses anos todos, fazem 13 anos que eu promovo evento, Santa Cruz do Caparibe conhece a Beijadrilha Promoções, que realiza vários eventos aqui em Santa Cruz do Caparibe, e nunca nesses anos, inclusive com a TFM Promoções, que são 7 anos já de parceria aqui em Santa Cruz, nunca fiz um contrato com eles, porque graças a Deus, credibilidade e respeito nós temos com grandes atrações como Aviões do Forró, Garota Safada, Raça Negra, Gabriel Diniz, Forró Pegada, As Coleguinhas, enfim, um leque de atrações que nós temos, graças a Deus, credibilidade com eles, de fazer o contrato de boca, a banda vir e receber. Infelizmente, como houve lá em Olinda, esse show do Bloco Abraça, que são 9 trio elétricos que vão estar lá, Cláudia Leite, O Cheiro de Amor, enfim, várias atrações vão estar em Olinda nesse mesmo dia. Eu recebi a informação de que a grade foi alterada lá em Olinda e devido a isso a banda não poderia mais vir para Santa Cruz. Com isso fiquei preocupado e a banda imediatamente nos mandou uma declaração falando os motivos porque não daria para vir para Santa Cruz. Primeiro, a banda vai tocar lá por volta das 4h30, 5 horas da tarde, aqui o bloco, que o trio elétrico da banda Cheiro de Amor sai. Quando o show vem terminar, ninguém sabe a hora. Vocês sabem, o show de trio elétrico é imprevisto. O terno, o show é aproximadamente 3 horas de show. Então vamos, suponhamos que acabe de 8 horas. Aí vem a logística. De quê? Para retirar os instrumentos de cima do trio elétrico é complicado. Você sabe, quem conhece um trio elétrico sabe que não tem como passar instrumento pela porta do trio. Todos os instrumentos têm que descer por uma cordinha, segurando lá, vindo lá de cima para baixo, para poder guardar no ônibus, a banda entrar no ônibus e sair pela multidão lá de Olinda. Então ficaria inviável a banda vir para Santa Cruz, porque não iria cumprir com o horário. E nós entendemos, isso faz parte hoje. Quem promove eventos, está nesse meio, sabe que isso pode acontecer. E como nós somos parceiros, a banda é muito profissional, a Cheiro Promoções não só é dirigida pelo Cheiro de Amor, tem outras bandas, Pinel, tem Pimenta Nativa, tem a Chica Fé, tem várias atrações, são profissionais. Eu não queria levar isso para o lado político, como foi comentado muito aqui em Santa Cruz, se poderia ter algo, alguma força política, eu não levo por esse lado, isso é uma questão realmente de logística, porque como eu disse, aqui nós passamos, Zé Augusto, 8 anos como prefeito, Tonho do Pará mais 4 anos, e nunca houve perseguição política aqui com adversários, como eu tenho meus amigos que faziam a rugidrilha na época que eu fazia a beijadrilha no trio elétrico. Pelo contrário, a prefeitura dava o suporte, Tonho dava o suporte, Zé Augusto dava o suporte, nunca atrapalhou. E eu espero também que com esse evento, mesmo sem a banda, eu tenho certeza e acredito que nem o deputado Diogo Moraes, nem o prefeito Edson Vieira vá querer colocar algum empecilho para que essa festa aconteça, porque essa vai ser uma festa para o povo. A festa vai acontecer dia 16, agora, dia 16 acontece a festa de fevereiro, na próxima semana, será um grande evento. Já temos já duas grandes atrações que ainda vamos confirmar, aqui para de tarde, vamos confirmar essas grandes atrações que vão estar na programação, vai ser uma festa para a região. Tem coisas que Ney Lima e Romenique, que às vezes acontece que melhora até, a grade de programação ficou melhor, vocês vão ver quando vamos divulgar ainda hoje essa programação. Então, eu espero que não tenha nenhum empecilho por parte da prefeitura, do prefeito Edson Vieira, nem do deputado Diogo Moraes, nem de qualquer outro político, porque essa festa, como falei, será uma festa beneficente, terá com entrada de 2 quilos de alimentos não perecíveis, para depois, onde vamos fazer essas doações desses alimentos para ajudar as instituições de caridade aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Romenico, bom dia.
Bom dia, Romenique.
O senhor abordou que queria levar para o lado profissional e que não, e não pelo lado político, mas acaba abordando que espera não haver empecilhos políticos. Na verdade, o senhor acredita de fato que foi questão profissional ou não?
Acredito que foi questão profissional, com certeza. A declaração, se você pegar a declaração da banda Cheia de Amor, ela é clara. Isso, ela mostra que realmente foi uma questão de logística que não daria tempo para chegar em Santa Cruz. Mas o lado político foi o que levou as falácias na cidade, nas redes sociais. Você que participa das redes sociais, como Melinho, observaram como estava o zum zum zum, as conversas. Falaram que era falta de pagamento, que era falta de prestígio, mas não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Aí quando eu coloco o lado político, é de que, quando eu lembrei de Zé Augusto, quando eu lembrei de Toninho do Pará, que era um prefeito que nunca impediram, acredito também que o prefeito Edson Vieira não venha a querer colocar o empecilho, porque vamos fazer ali na margem da PS-160, em um terreno particular, lá, vamos montar uma arena, uma grande estrutura será montada com palco, com camarote, vai ser um evento grande para a região. Então acredito que aí não vá ter nenhum empecilho por parte dos nossos adversários políticos.
Mas o senhor já fez, vereador, os procedimentos legais junto à prefeitura, porque você está dizendo que espera que não haja empecilho. Já não. Há a definição da prefeitura de permitir que o evento aconteça?
Já estamos já providenciando, sim, tudo isso, porque nós não tínhamos, como falei, não tínhamos ainda a grade fechada de programação. Poderia ser que a data seria alterada para outro dia, mas a festa ia acontecer de todo jeito, mas conseguimos atrações para o dia 16, no domingo. Um evento vai começar 4 horas da tarde, serão 6 atrações, tanto atrações locais como atrações nacionais que vão se apresentar nesse dia. E ainda hoje eu passo para toda a imprensa de Santa Cruz a grade de programação que estamos fechando.
A data é dia 16 mesmo?
Dia 16, confirmado.
Então a atração que conseguiram permanece dia 16.
Permanece dia 16.
O senhor vai divulgar hoje a atração, é?
Vamos divulgar, eu estou me encontrando agora com o vereador Ernesto Maia, daqui 9 horas de amanhã, a gente marcou, lá na Câmara, para sentarmos e bater o martelo e divulgar para toda a imprensa de Santa Cruz, da região, porque essa é uma festa da região, será uma arena para 20 mil pessoas ou mais, onde vamos esperar muita gente, porque a atração será de peso e o povo vai brincar, dançar e festejar essa semana pré-carnavalesca aqui em Santa Cruz, que vai dar muito o que falar na política santacruzense, na região, com os amigos vindo brincar e se divertir ao som de bandas e atrações de peso aqui em Santa Cruz.
Quais são as atrações que estão sendo cotadas, vereador?
Aí você quer...
Não, mas isso é só cotação, não precisa se anunciar, não, só disso está sendo cotado.
Eu vou deixar aqui, encabeçado pelo vereador Ernesto, mas eu vou deixar que ele divulgue a imprensa de Santa Cruz essas atrações para vocês. Se ele quiser entrar em contato e falar o nome, mas eu vou deixar para que ele mesmo fale quais são as atrações que vão se apresentar aqui no dia 16 de fevereiro.
O evento será coordenado por Carlos Herbes mesmo, vereador?
Não, o Carlinhos está dando uma força também, Carlos Herbes, a minha pessoa, o vereador Carlinhos Jacoab, o vereador Ernesto, o deputado federal Zé Augusto está dando e vários amigos que estão se engajando nesse grande evento, que será um evento, como falei, para Santa Cruz e região.
Deixa eu mudar um pouco o assunto, vereador. A Câmara retoma seus trabalhos essa semana, próxima quinta já tem reunião. O senhor tem constantemente trazido à tona as questões em torno da Compesa, do abastecimento de água. Há algo novo a se divulgar, algum dado novo em relação a essa questão? Por exemplo, aquela briga que tinha com Caruaru pela água de Jucazinho, o senhor tem alguma informação a mais sobre isso?
A informação ainda continua, a Compesa mandando aqui apenas 100 litros por segundo de água, isso é a informação que eu tenho. Ainda continua do mesmo jeito. Santa Cruz recebendo apenas 5 dias água lá da barragem de Jucazinho. Jucazinho, Ney, se fosse possível uma matéria sua, do seu blog, lá, e você já fez uma matéria antigamente visitando todos os mananciais aqui da nossa região, seria importante você ver de perto a realidade de Jucazinho. Jucazinho está baixando o nível, viu? Eu acho que Jucazinho hoje está com 30, 32% no máximo de sua capacidade. Então é preocupante, o sinal de alerta está sendo ligado, foi ligado, e a situação pode ficar mais difícil, infelizmente, para aqui, para Santa Cruz Cabaribe. Caruaru não, continua ainda na boa, ainda continua sem racionamento lá de água, a coisa lá, infelizmente eles poderiam mandar um volume maior de 200 litros por segundo aqui, mas é o que eu sempre falo, é falta de força política. Não tem quem tire isso da minha cabeça. Não tem quem tire da minha cabeça. Uma cidade de uma pujança como Santa Cruz do Cabaribe mandarem apenas 100 litros por segundo. E quando é dia de feira, esses 100 litros por segundo, 20 litros por segundo a 25, vão para uma moda certa, fica só Santa Cruz com 75 litros por segundo, uma cidade de 100 mil habitantes. Então isso é um absurdo. Vou continuar ainda lá na tribuna batendo nessa questão. E espero que as autoridades que têm mais peso político que eu sou apenas um simples vereador, não tenha a força que um deputado tem, que um prefeito tem. Espero que a cobrança parta deles também, para que Santa Cruz não fique nessa situação calamitosa que está.
Mas aí eu tenho uma informação, não sei se o senhor já tem essa confirmação, que são 100 litros por segundo, 100 mil litros por segundo, mas não são todos os dias. Tem dia que não chega nada, né?
Não, é isso que eu falei, 2 dias não chega nada.
Não chega nada.
Porque esses 2 dias vão para a zona rural de Caruaru. O que tira daqui vai para a zona rural de Caruaru.
Tá certo então, vereador. Muito obrigado, viu, pela participação, e vamos aguardar os próximos dias em relação a isso, porque se continuar a seca e Jucazinho não tiver mais condições de mandar água para cá, só se esperar por Deus.
Porque mas aqui Deus tá tudo é Pai, bem. Deus é maior, e com certeza está vendo o sofrimento nosso aqui embaixo, e com certeza vai mandar chuva. Ontem já mandou um bom sinal, e se Deus quiser, as torneiras vão abrir, São Pedro vai abrir as torneiras para que muita água caia aqui nos nossos mananciais, e que nós possamos abrir um sorriso no rosto, abrir as torneiras e sempre ter água em casa. Abraço, Ney, abraço, Romenica, abraço a todos, amigos da Polo FM.
Tá certo, então, obrigado, vereador Elinho Aragão, participando conosco por telefone. O Pablo Ricardo, diretor do meio ambiente, ele está conversando comigo aqui na internet, e mandou aqui os dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima. Caruaru choveu 3,2 milímetros, Gravatá 8 milímetros, de ontem para hoje. Santa Cruz, eu disse que Caruaru foi bom de chuva, mas Santa Cruz foi mais. Teve 11 milímetros, 11,5. Agrestina 12,5, Surubim 15, Toritama 16, Cumaru 21, e onde mais choveu no interior foi a cidade de Bonito, que teve 30 milímetros de chuvas de ontem para hoje. A gente agradece a gerência do Meio Ambiente Santa Cruz, Pablo Ricardo, que está acompanhando a gente. 8 horas e 41 minutos, nós vamos para o intervalo. Na volta estaremos em contato com os nossos correspondentes da capital. Estaremos conversando com o Inaldo Sampaio, não sei se com o Magno Martins hoje, mas daqui a pouco teremos mais informações.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, nós vamos falar sobre a matéria do blog de Inaldo Sampaio. O deputado federal Inocêncio Oliveira terá audiência com o governador Eduardo Campos na próxima sexta-feira para comunicar oficialmente que pode ser candidato à reeleição. 4 meses atrás, o parlamentar reuniu a imprensa para anunciar sua saída da vida pública quando concluísse o atual mandato e apresentou o primo, Sebastião Oliveira, como atual deputado, que é atual deputado estadual, para ser o seu herdeiro político. Em público, o deputado ainda não afirma que pretende seguir na vida pública, disputando o 11º mandato, mas em privado ele já admite essa possibilidade. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
No senso tem jeito não, né? Parece que assim, vai ser uma coisa... Até os últimos dias ele estará, de fato, disputando a eleição. E inclusive, todos os mandatos dizendo que será o último.
Ah, você fala o deputado Inocêncio Oliveira, né?
Inocêncio Oliveira, isso.
Olha, Ney, veja, é difícil para Inocêncio Oliveira, de repente, parar de disputar a eleição. Ele era um médico bem sucedido em Serra Talhada. Quando, a convite do então governador Moura Cavalcante, em 1974, decidiu disputar uma vaga na Câmara Federal. E nunca tinha sido vereador, nem nada. Nunca tinha disputado eleição. E foi, disputou a primeira eleição e se elegeu e está na Câmara até hoje. Foram 10 mandatos consecutivos. Então você imagina, o sujeito fica naquela rotina de ir para Brasília toda terça-feira de manhã, volta na quinta-noite, na sexta-feira vai para o escritório, no sábado vai visitar a base no interior, já que ele é um camarada antissocial, não bebe, não gosta de festa, não gosta de viajar para o exterior, estou falando. E na segunda-feira de novo no escritório, e na terça-feira de manhã pega um avião e vai para Brasília. Então, 40 anos, 39, né? Nessa rotina, e de repente parar. Ele chegou a dar uma coletiva de imprensa aqui em setembro do ano passado, agosto ou setembro do ano passado, para anunciar oficialmente que deixaria a vida pública quando concluísse o atual mandato. Apresentou o deputado estadual Sebastião Oliveira como seu herdeiro político. O Sebastião é primo em segundo grau dele, Inocêncio. Mas aí a movimentação política no escritório dele continua a mesma. Você chega lá na segunda-feira, tem 10, 20 lideranças para receber, e ele começou a dizer agora que os prefeitos do grupo dele resistem ao nome de Sebastião, e aí tudo indica que ele vai novamente disputar mandato de deputado federal no próximo, em outubro próximo, a menos que a saúde não permita. Ele tem um problema no joelho, é sério, já fez 3 cirurgias e há mais de 4 anos que faz fisioterapia e não consegue melhorar desse problema. Mas, tirando isso, a cabeça está em forma. Eu quero crer que ele vai continuar na vida pública a partir do próximo ano, Ney.
Inclusive assim, a pessoa que passa a vida inteira, né, a política ela é meio viciante também, e a pessoa se envolve, passa a vida inteira envolvida naquilo. A idade que ele tem, se deixar perder esse ritmo, pode até morrer mais rápido, né? Exatamente. Pode até perder a vida aí em torno disso.
E com ele, Ney, eu recordo que ele já chegou a anunciar 3 vezes que ia deixar a política. Uma das vezes foi aqui na Assembleia Legislativa, no auditório. Ele chegou a dizer, a usar o seguinte argumento, que não tinha ou não estava tendo oportunidade de ver as filhas crescerem, ele tem 3 filhas, e queria ver pelo menos os netos, conviver com os netos, já que não tinha tido oportunidade de ter uma convivência mais próxima com as filhas, por causa dessa atividade intensa de político, viaja para Brasília, já que a família dele não quis morar em Brasília. Então, usou esse argumento. Mas 15 dias depois voltou atrás. E agora, já que não teve essa chance, como ele próprio confessou, de ver as filhas crescerem, gostaria de ver os netos crescer, mas os netos dele também já estão grandes, já são todos rapazes, moças, etc. E se ele deixar a política, ele vai morrer de tédio mais cedo do que o normal. Então, é por isso, sobretudo por esse motivo, para não ficar ocioso, né? Porque se ele, por exemplo, se ele fosse um camarada que gostasse de escrever, aí disse, não, vou parar, mas vou escrever minhas memórias, ele tem muita história para contar, foi presidente da Câmara, passou por todos os cargos da Câmara Federal, foi primeiro secretário 2 vezes, foi presidente, foi primeiro vice, assumiu a presidência da República 11 vezes no governo de Itamar Franco, que Itamar era o vice com a renúncia de Collor. Então o segundo na linha sucessória é o presidente da Câmara, então ele assumiu 11 vezes durante as viagens de Itamar pelo exterior. Enfim, tem muita história para contar. A família dele é uma família tradicional lá de Serra Talhada, os Inácio e os Oliveira, são 2 ramos. Mas aí eu quero crer que já ele anuncia que volta atrás nessa decisão.
Hinaldo, mudando de assunto, ontem o governador Eduardo Campos esteve na Assembleia Legislativa por mais de 1 hora, fez um pronunciamento, um balanço das contas do Estado, os planos para 2014, e confirmou-se, definiu-se também o quadro da oposição na nova LEP, né? PT, PTB passam a integrar a bancada de oposição, e dizem que os 3 deputados, Daniel Coelho, Terezinha, e qual o nome do outro, Hinaldo?
Edinho Gomes.
Vão continuar, apesar de estarem no PSDB, mas vão continuar como opositores. Será que vão conseguir?
Olha, Ney, é uma questão de sobrevivência política. Esses 3 deputados foram eleitos com votos metropolitanos. Terezinha não, ficou como suplente. Assumiu em 2012, depois que alguns membros do partido dela, 2 precisamente, Edson Vieira de Santa Cruz e Carlos Santana de Ipujuca, né, se elegeram deputado, e abriram-se 2 vagas para deputados do PSDB. Então ela era primeiro ou segundo suplente e assumiu. Agora, foram votos majoritariamente metropolitanos, tanto os de Terezinha, quanto os de Daniel e os de Betinho Gomes, né? Betinho Gomes é do Cabo, uma cidade aqui da área metropolitana do Recife. Então eu quero imaginar que essas pessoas ficaram com medo da opinião pública, né? Você se elege fazendo um discurso de oposição, criticando os erros do governo, e depois aparece no palanque agarrado com esse mesmo governo. Quando você tem base eleitoral rural, aqueles municípios mais afastados da capital, que não tem imprensa, não... enfim, fica mais fácil. Mas aqui É muito mais difícil. Eu imagino que eles ficaram com receio, né, de serem chamados de adesistas e por aí vai. E ontem, ao meu ver, acertadamente, os três distribuíram uma nota na Assembleia Legislativa dizendo que vão, em que pese o partido deles, que é o PSDB, ter feito uma aliança com o PSB, né, inclusive participando do governo, né, o PSDB tem agora o controle da Secretaria do Trabalho e do DETRAN, apesar disto, eles três continuarão na oposição. E tomou a mesma posição, Ney, o vereador Raul Jungmann, ex-deputado federal, ex-ministro Fernando Henrique, que assumiu hoje a liderança da oposição na Câmara Municipal do Recife. O partido de Jungmann, que é o PPS, vai apoiar Eduardo Campos para a presidência da República. Né? Isso é ponto passivo, já foi decidido em prévias que o partido realizou nas convenções regionais. Foi decidido por maioria de votos. Agora, o Jungmann se elegeu muito bem aqui em Recife na oposição ao PT e ao PSB. Então, não teria nenhum sentido ele agora, por conta dessa aliança nacional, quer dizer, seria o lógico, né? Mas ele disse que não, que não vai trair os eleitores dele, que vai continuar na oposição ao prefeito Geraldo Júlio, e justiça seja feita, é o melhor vereador da Câmara Municipal do Recife. Tem feito uma oposição muito dura, porém muito responsável, não faz demagogia e tem tido uma presença assim muito, muito importante na Câmara Municipal do Recife, como fiscal da população. É isso que o que tem acontecido com o vereador Raul Jungmann. E para concluir esse bloco, a vereadora Priscila Krause, filha do ex-ministro Gustavo Krause, que é a única representante do DEM na Câmara Municipal, já está aí desconfiada que o Mendonça Filho vai correr por barco do Eduardo. Ele tem dito que gostaria de apoiar Armando Monteiro, mas tem o PT pelo meio, fica difícil para ele fazer uma aliança com Armando por causa do PT. Aí deixa sempre a porta aberta para ir para o barco do PSB. Mas a vereadora Priscila Krause já disse aqui publicamente que se ele for, vai sozinho, porque ela não irá, nem seu pai, Gustavo Krause. Ambos continuarão na oposição.
Tá certo então, Inaldo Sampaio, muito obrigado pela participação. Já pensou em se candidatar alguma vez, Inaldo?
Não.
Não, né?
Não.
Então obrigado, viu, pela participação.
Bom dia para você e nossos ouvintes da Rádio Polo.
9:01, conversamos com o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife.
Dois pontos só, né? Para ver o tamanho do DEM, como está no estado de Pernambuco, né? Onde quem decide é Priscila Krause e Mendoncinha, né? Apenas dois nomes é quem está dizendo para onde o DEM vai, né? E outro ponto vai haver, como já tinha dito, né, uma reunião entre o Inocêncio Oliveira e o Eduardo Campos, e já existe a possibilidade que ele esteja na chapa do Senado. Seria uma das possibilidades ele ser o primeiro suplente da chapa de quem foi encabeçar o Senado pelo lado de Eduardo Campos.
9:02, final do programa. Terminou cedo hoje, tá vendo, Márcia? A você que esteve nos acompanhando, nosso abraço. Obrigado, Romenique.
Bom dia, Ney, e até amanhã.
Até amanhã, estaremos de volta.